A Viviane Mena Barreto é um exemplo perfeito da Grey Nomad. É um termo em inglês que significa viajante, sem lugar fixo e de cabelos brancos. A artista e professora de comunicação visual Viviane, de 60 anos, ao lado do marido Ron Phil, de 70 anos, mora em uma van ou um ônibus e viaja por toda a Austrália. Natural de São Paulo, essa Grey Nomad brasileira viajava pela Amazônia mapeando as festas populares das comunidades ribeirinhas. Chegou na Austrália em 2020 e, depois de meses velejando pelo país, resolveu colocar o pé na estrada com o marido. Mas vamos deixar ela contar a sua incrível e inspiradora história. Eu falo ao vivo agora com a Viviane. Tudo bem, Vivi? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando com a nossa comunidade, que eu amo muito.
Você está falando com a gente de onde e de que lugar deste vasto país australiano?
Então, no momento, a gente está em Sunshine Coast, exatamente na Caramandi Lake. E eu amo viajar, eu amo aventura. É uma coisa que eu já vinha fazendo desde 2008. Eu estou viajando pela Amazônia, fiquei viajando vários anos. Quando eu vim para a Austrália, eu estava aprendendo inglês, mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu preciso me aventurar, porque essa é que me dá a liga, que me deixa feliz mesmo. E aí eu comecei.
E por que que você veio para a Austrália?
Então, minhas filhas, elas finalizaram a universidade e decidiram ir para o Canadá. Elas me falaram isso, eu falei assim, meu Deus, essas meninas vão fazer meus netos e vão congelar meus netos, eu vou ter que ir para lá. Aí eu convidei-as para virem para a Austrália. Falei, não, vamos para a Austrália, mar. A gente estava morando na Amazônia, elas cresceram na Amazônia em rios, né? E eu era surfista quando jovem, eu falei, não, vocês têm que curtir o mar, vamos para a Austrália, uma ilha, o mesmo clima. Se vocês não gostarem, depois vocês vão para o Canadá ou para onde vocês quiserem. E elas toparam e também, de certa maneira, elas estavam adultas, né? Elas estão adultas e seria nossa última viagem juntas antes delas casarem, uma grande viagem internacional juntas. Eu queria fazer essa memória. Só que depois que a gente chegou aqui, ninguém mais quis voltar. E eu fui ficando também, porque elas são minha família, não tinha sentido eu voltar para o Brasil. Então a gente foi ficando, chegamos em 2020, no Covid, estudamos inglês juntas, aí a gente ia voltar depois de 6 meses, acabamos ficando mais. E eu acho que a Austrália, para mim, está sendo a realização dos meus sonhos. Eu estou realizando, o primeiro sonho era vir para a Austrália, o segundo sonho era estudar artes visuais, que eu estudei aqui em Brisbane, velejar era um outro sonho, e assim, eu acho que a Austrália, com esse estilo de vida, onde as pessoas de terceira idade realmente não ficam na frente da televisão, as pessoas estão na estrada, as pessoas estão correndo, estão andando de skate, esse espírito é muito saudável, é uma coisa que eu nunca tinha visto.
É, aqui a gente vive muito a céu aberto, né? Não importa o clima, se está frio, está calor, a gente está sempre fora de casa, em contato com a natureza, né? Então você parece que encontrou o seu habitat natural do outro lado do planeta, né? A 13 mil quilômetros de distância do Brasil.
Se uma vidente me falasse isso, olha, você vai para o outro lado do planeta, você vai casar, eu falava, não, você está louca, não sou eu, não é possível. Era uma coisa que eu não tinha nem planejado, sabe? Eu estava viajando pela Amazônia há 10 anos e cada vez que eu pensava em sair da Amazônia, havia um convite de povos indígenas, uma festa no meio de um rio. Eu estava ficando assim, eu não tinha plano. Se minhas filhas não inventassem essa história de Canadá, talvez eu não tivesse vindo.
Do Canadá para a Austrália, são dois países que competem muito para estudantes internacionais. Então você veio até como uma intercambista.
Essa coisa de jovem que eu peguei foi porque eu cheguei fazendo intercâmbio. Meus amigos eram jovens que estavam estudando inglês. Então a gente, apesar da gente estar viajando junto, cada uma ficou numa casa e a gente estudava inglês na mesma escola. Eu tinha amigos em comuns, eu vivia essa coisa de praia, de festa, de... Aí eu mudei o meu estilo de vida. Eu deixei o carro para lá, comprei uma bicicleta, comecei a me preparar para, porque eu queria voltar a surfar. Então, eu comecei a pedalar, comecei a nadar, comecei a perder peso. E aí, de repente, as meninas na escola, não, me puseram num site de relacionamento. Falaram, não, você precisa namorar de novo. Eu falei assim, meu Deus, eu já passei dessa idade. Eu acho que na Austrália você percebe que não é, sabe, você está vivo, você tem que viver. E aí eu falei, ah, eu quero encontrar pessoas da minha idade, né? Eu quero fazer coisas com pessoas da minha idade. E foi super louco, porque num site de relacionamento eu descobri um site de onde barcos procuram tripulação e tripulação encontram barcos. E aí nessas redes sociais eu comecei a velejar com vários skippers, velejei 150 dias com mais ou menos 7 ou 8 diferentes barcos. E eu não sabia nada, né? Imagina, eu nunca tinha velejado. Foram portas que se abriram para mim, que eu... Imagina, eu tava, meu inglês ainda estava engatinhando, né? Então, assim, eu acho que tudo é muito possível quando você se abre para as novas possibilidades, se permite, né? Eu me permiti viver um ano sabático fazendo o que eu sonhava e que eu nunca fiz, sabe? Deixei para lá aquela vida de trabalha e vai para casa e dorme, trabalha, vai para casa e dorme. Mudei totalmente meu estilo de vida, né? Nem tenho mais casa. Na época eu estava morando com flatmates, né? Outro estilo de vida. E depois eu estava estudando artes visuais em Brisbane. Eu quebrei a perna e acabou que eu tinha um date com meu marido e ele foi me visitar de surpresa no hospital. Então, ele me convidou, ele ficou comigo acampado no hospital, uma semana na van dele. E quando eu saí do hospital, ele me convidou para uma viagem de van pela Austrália para conhecer New South Wales e eu, a cadeira de roda e a muleta. Lá fomos nós descobrir a Austrália. Quer dizer, umas coisas assim que... Inacreditável. História de novela.
De novela. E foi assim que começou a sua vida na van, no ônibus.
A gente começou viajando na van. A gente já fez uns 4 mil quilômetros de viagem juntos, porque a gente está junto há mais ou menos um ano e meio, desde o meu acidente de bike até hoje. E aí a gente foi para diversos lugares, né? A gente segue uma rota que é o que a gente gosta, entendeu? A gente faz stand-up paddleboard, então a gente gosta de remar, a gente procura rios, lagos, lugares legais para remar. A gente viaja com duas bikes, então a gente procura lugares legais onde a gente pode pedalar. Eu adoro nadar em piscinas de rock pool, né? Então a gente sempre está procurando piscina. Eu acho que eu já nadei em trocentas piscinas da Austrália.
Piscinas naturais, né? De formações rochosas, muito, muito populares, muito comuns aqui. Nessas viagens todas, o roteiro assim vai de acordo com o que vocês estão sentindo e baseado nas coisas que vocês gostam. Mas fala rapidinho pra gente como é que é o ônibus. Vocês têm as camas montadas ali... Tem um banheiro ou vocês vão nesses locais de acampamento e usam as instalações do acampamento? Como é que é o ônibus que vocês estão vivendo?
O ônibus é um Toyota Coaster, diesel, né? Ele tem mais ou menos 7 metros de comprimento por 2,5 de largura. Nesse ônibus a gente fez um armário para pôr as pranchas de stand-up, as cadeiras de praia, a tenda e tal. E aí tem a cama no final do ônibus. É uma cama, essa cama é tipo um ninho, né? Cheio de almofada, e ela desmonta, ela fica em formato de U, ela fica um lounge, ela tem 3 formatos, na verdade. Embaixo dela a gente tem vários gaveteiros e tal. Aí a gente tem uma mini cozinha, né? Com pia, fogão, armários, né? De cozinha. A gente tem um freezer e a gente tem uma geladeira, né? E a gente tem uma toalete que é tipo uma portável. Ela vira uma cadeira, né, quando ela não está no modo toalete. Aí a gente tem mais uma mesa de jantar, tudo minúsculo, né? Tudo bem pequenininho. Aí, pô, a gente estava morando numa van, né? Então você não imagina o upgrade que foi para um ônibus, né? Para você ter uma ideia, eu até pendurei uma rede, que eu estava morando na Amazônia, né? Eu adoro dormir em rede. Então, à noite... Tipo, se eu não quero dormir, eu quero assistir uma televisão, o Ron dorme na cama, eu ponho a minha rede, ponho a televisão, o que é o computador, né? Então assisto um filme e tal.
Fora do ônibus, né? Do lado de
não,
fora.
Não, dentro do ônibus.
Cabe
dentro
tudo,
do
olha.
A rede vai desde a cadeira do motorista até mais ou menos metade do ônibus. Aí, na outra metade, no fim do ônibus, tem a cama. Então, é incrível. Tem uma rede no ônibus. Tem uma banheira no ônibus. Comprei uma banheira, que eu adoro tomar banho de banheira, né? Então, eu comprei uma banheira foldável, né? Dessas que fica pequenininha. E a gente pôs... Porque a gente não tem lugar de banho, né? Eu não quis perder mais espaço fazendo um lugar de banho. Então, a gente tem essa banheira... Tem umas cortinas embutidas que ficam no teto, elas caem e a banheira fica no meio e a gente toma banho. Mas, na real, a gente costuma mais ir para as piscinas, nadar, tomar banho também nas piscinas onde a gente nada.
É, a natureza é o seu quintal, né? E como é que vocês fazem assim no dia a dia, né? Vivendo... Eu sempre fiquei muito curiosa dos casais que vivem em ônibus, em vans, são 24 horas por dia, 7 dias da semana juntos. Vocês se dão bem ou às vezes tem uma discussão, uma briga? Como é que é o relacionamento de vocês, assim?
A gente ainda está em lua de mel, né? A gente está
super
apaixonado, a gente dança. Às vezes a gente põe uma música e fica dançando no ônibus. A gente está super apaixonado, né? E assim, eu acho que quando você vive uma situação de aventura, seja num veleiro, seja num barco, seja na Amazônia, você precisa ter a noção de time, né? A gente é um time. Contra toda a diversidade, que é chuva, né? A gente não está parando em camping, a gente está parando pelo caminho. A gente acha um lugar, para, segue. Então, a gente tem essa noção de time muito forte, sabe? Ele é do meu time, eu sou do time dele, a gente se ajuda, a gente tá em lua de mel, né? Então, assim, tem momentos que, pô, claro, eu quero ficar sozinha, vou pro meu canto, pego meu computador.
Vai pra sua rede.
Vou pra minha rede, mas, pô, a gente se dá muito bem, entendeu? Porque a gente tem muitas coisas em comum. Então, assim, quando a gente não tá remando... Sabe, você sai para remar num lugar maravilhoso, aí para, faz um piquenique, aí volta. Ou então você sai para pedalar junto, entendeu? Leva um lanche. A gente faz coisas muito legais o tempo todo. Eu acho que, assim, quando a gente está na estrada, são os melhores momentos, porque ambos gostamos de aventura, ambos gostamos de estar no mar, de procurar lugares com vista bonita, sabe, assim... É bem legal, assim, não tem estresse.
É isso que eu ia falar, não tem estresse, é sempre um alto astral, estão sempre felizes, sempre livres, curtindo a natureza, que não tem aquele estresse do dia a dia, do casal que chega do trabalho, de mau humor.
Não tem, o Ron é aposentado, ele era salva-vidas, ele é aposentado. Então, eu era professora, também estou aposentada, né? Para fazer um fundo, a gente faz... pet sitter, a gente cuida de cachorro, então a gente viaja, acha aonde estão precisando que cuide de cachorro, a gente ama cachorro, a gente não pode ter um cachorro com esse estilo de vida, assim, tem gente que tem, né, mas eu não acho que não fica confortável, o espaço é muito reduzido. A gente meio que faz um roteiro onde a gente inclui casos ao longo do caminho e cachorros, né. Então, agora a gente está com um cachorro aqui em Caramande Lake, apaixonados pelo cachorro.
Mas então, deixa eu só explicar para os nossos ouvintes que aqui na Austrália, algumas casas, os donos das residências, eles vão viajar e deixam os pets, os cachorros, gatos em casa. Acho que tem até um website para isso, eles oferecem...
A gente usa um website.
Que fala que estou precisando de alguém para cuidar da minha casa e do meu cachorro enquanto a gente está fora. No caso de vocês, vocês também seguiam esse tipo de trabalho, né? Onde você cuida da casa, você fica dentro da casa ou ainda fica dentro do ônibus?
Em geral, a gente fica dentro da casa.
Cuidando do pet.
Que o pet fique com carinho, não fique sozinho, né?
E aí eles então, pagam para isso?
Alguns pagam, alguns a gente fica... Só para estar...
Numa casa.
Na casa e com o cachorro, né? Então, é uma coisa assim, a gente vai indo, né? Agora, por exemplo, a gente está indo para New South Wales. A gente vai até Coffs Harbour, vai ficar um tempo lá, depois a gente vai para Nelson Bay, vai ficar um tempo lá, depois a gente volta, porque minha filha vai ter neném, então a gente mudou um pouco os planos. A gente volta para Gold Coast para ficar com a minha filha, ajudar ela, ver meu neto, né, minha neta. E aí, depois, a nossa próxima viagem, a gente vai para Tasmânia. Então, a gente vai para Melbourne, em janeiro, e de Melbourne a gente vai para pegar a ferry, a gente já comprou o ticket, e vai passar 2 meses na Tasmânia. Aí a gente vai voltar devagarinho, a gente vai numa velocidade de cruzeiro, né? Descobrindo os lugares, ficando onde a gente gosta. A gente está vivendo um sonho mesmo.
Que fantástico, Viviane. E já que a gente está chegando aqui no finalzinho do programa e também da nossa entrevista, o que você diria para outros grey nomads, pessoas da terceira idade, que têm uma energia, paixão pela natureza? Esse sonho está dentro de todas as pessoas, de pegar na estrada mesmo e acordar cada dia num local diferente. O que você diria para essas pessoas que ainda têm medo, receio e também um senso de realidade, né? Que algumas pessoas não têm como financiar uma viagem assim. O que você diria para elas? Qual que é a sua conselho?
Eu diria assim, olha, tudo depende do seu orçamento, entendeu? Tipo, o nosso ônibus não é um ônibus novo, é um ônibus antigo. A gente não gastou muito para fazer isso. O Ron fez tudo, ele mesmo construiu o ônibus, né? E assim, as nossas viagens são viagens econômicas, a gente não é... O orçamento se adequa à sua realidade, entendeu? É possível e é uma coisa assim que você... Se você se permitir viver essa experiência e se permitir se jogar, se abrir para conhecer novos lugares, descobrir novas... dar vazão para os seus sonhos, você vai ver que é muito viável. A Austrália é super segura, né? É uma coisa que a gente tem, que a gente pode ficar tranquilo na estrada, né? Você pôr na sua cabeça que você pode, pôr na sua cabeça que você te dá esse direito, né? Eu acho que na nossa idade, o tempo é precioso. Eu sempre faço assim, se eu tiver mais 5 anos de vida, o que, que eu quero fazer? Quando passar os 5 anos, eu vou me programar para os próximos 5. Porque na nossa idade, eu estou com 60, você nunca sabe, a vida é curta. Então viva intensamente esse momento que você tem, que pode ser tão bom quanto foi a juventude, o tempo de maternidade, ou até melhor.